Senhoras e senhores deputados, podemos dar início à segunda parte da nossa reunião. Como sabem, temos hoje connosco o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, a quem dou as boas-vindas e agradeço a presença na Comissão, sendo certo que nós trata-se da apresentação do Sr. Ministro da proposta de lei 215/10 do Governo, que aprova a lei de pluralismo e da não concentração dos meios de comunicação social. Como as senhoras e os senhores deputados bem sabem, o Regimento da Assembleia da República prevê a possibilidade de os proponentes das iniciativas legislativas pedirem a sua comparecência em comissão. Quase um acidente de trabalho. Prevê a possibilidade dos proponentes das iniciativas legislativas requererem a sua presença em comissão para apresentarem essa mesma iniciativa legislativa. O Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, ainda em julho, deu conta desse seu interesse e do interesse do Governo em que essa apresentação pudesse ser feita. Não foi possível, em julho, encontrar uma data para que isso ocorresse, umas vezes por indisponibilidade da Comissão, outras vezes por indisponibilidade do Sr. Ministro, e acabámos por acordar na data de hoje para que essa apresentação fosse feita, e queria deixar esta explicação aos senhores às senhoras e senhores deputados, para que saibam que não houve aqui nenhum atraso, nem da parte do Governo, nem da parte da Comissão, mas apenas uma indisponibilidade de agenda conjunta que não permitiu que isso fizesse ainda antes do início, do final da segunda sessão legislativa, da terceira sessão legislativa. Como combinámos, nós iniciaríamos os nossos trabalhos com uma intervenção do Sr. Ministro para efeitos da apresentação da proposta, e depois uma intervenção que eu pedi ao Sr. Ministro que rondasse os 15, 20 minutos, e depois uma série de perguntas. A primeira ronda de perguntas de 5, 6 minutos, e o Sr. Ministro teria idêntico direito em termos de tempo para responder, e depois, se houver segunda volta, pedia que aí as perguntas já fossem apenas de 3 minutos e as respostas também de 3 minutos. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, muito obrigado pela disponibilidade para, para esta reunião e passo de imediato a apresentar.
Srs. Deputados.
Passo de imediato a apresentar a proposta de lei do pluralismo e da não concentração, cuja apresentação tem três razões fundamentais. A primeira é dar pleno cumprimento ao disposto na Constituição da República Portuguesa, nos seus artigos 38, número 3 e 4, se não me falha a memória, e 39. O artigo 38, número 4, dá garantia de que deve haver divulgação da titularidade, da propriedade, da titularidade e dos meios de financiamento dos órgãos de comunicação social. Essa garantia, a meu ver, está hoje cumprida, mas não plenamente cumprida, visto que nós sabemos qual é, digamos, a primeira linha dos proprietários dos meios de comunicação social, dos órgãos de comunicação social, mas não sabemos mais do que isso e, portanto, se houver domínios a montante dessa primeira linha, eles não têm que ser divulgados publicamente. E o número 4 desse artigo diz que compete ao Estado garantir a independência dos meios de comunicação social face ao poder político e económico e a sua não concentração. Essa disposição constitucional está também por aplicar, por concretizar. E esta ausência tornou-se mais evidente a partir da revisão constitucional de 2004, que criou a entidade reguladora para a comunicação social, e que fez com que o texto constitucional, no seu artigo 39, atribuísse à entidade reguladora para a comunicação social, entre outras atribuições, assegurar a não concentração nos meios de comunicação social. Portanto, a primeira razão é, julgo que estamos em boa altura, de dar pleno cumprimento ao que a Constituição dispõe sobre as matérias de pluralismo, independência face ao poder político, divulgação da titularidade dos órgãos de comunicação social e não concentração das respectivas empresas. A segunda razão também é muito simples. A apresentação desta proposta é um dos compromissos do programa do Governo e, portanto, trata-se de dar cumprimento ao programa também neste domínio. E a terceira razão é a seguinte: julgo que estamos numa boa conjuntura em Portugal para legislar sobre estes temas, porque podemos fazê-lo de forma equilibrada, capaz de assegurar condições absolutamente essenciais para a liberdade de imprensa, como os direitos dos jornalistas, a independência dos órgãos de comunicação social e o pluralismo entre eles e no interior de cada um deles. E, por outro lado, podemos também ajudar ao desenvolvimento dos nossos grupos de comunicação social. Portanto, estas são as três razões que ditam a apresentação desta proposta, que tem sido objeto de trabalho preparatório desde o início de funções deste governo, através de um processo bastante participado de discussão, quer pública, quer com os interessados. No âmbito desse processo foram apresentadas para consulta duas versões de anteprojeto desta proposta de lei. Ambas colheram muitos contributos, a meu ver, muito valiosos, e a proposta de lei procura também incorporar aquilo que, do ponto de vista do Governo, pareceram ser os contributos mais importantes apresentados pelos parceiros, a saber, a Confederação de Meios, o Sindicato de Jornalistas, outros interessados que se pronunciaram, para além, evidentemente, dos vários parceiros que, à luz da lei, pedimos à entidade reguladora para a comunicação social e ela teve a amabilidade de apresentar. A lógica desta proposta é simples. Esta lógica é, em primeiro lugar, de relacionar as duas questões gêmeas da não concentração e do pluralismo. Portanto, esta não é uma proposta de lei que incida predominante ou exclusivamente sobre o mercado económico dos meios de comunicação social. Esta é uma proposta de lei que procura criar um conjunto de regras sobre que incidem sobre as questões que no mercado dos meios de comunicação social cruzam a dimensão económica e a dimensão do que às vezes na literatura se chama o mercado de ideias, isto é, a dimensão para que a Constituição reenvia quando fala na obrigação de garantir a possibilidade de expressão e confronto das diferentes correntes de opinião. O princípio é muito simples, o princípio é: não há nenhuma relação direta e mecânica de causa a efeito entre processos de concentração empresarial e risco de ameaçar ou favorecer o pluralismo. Não há uma relação mecânica e direta do tipo: sempre que há, logo B, sempre que há concentração, logo há ameaça ao pluralismo, ou ao contrário, há desenvolvimento do pluralismo. E por isso é que, aliás, em obediência ao preceito constitucional e também à lei de maioria reforçada que criou a entidade reguladora, supõe-se sempre um juízo do regulador especificamente sobre as questões de pluralismo, isto é, sobre se determinados movimentos de concentração de empresas ou de concentração de audiências num dado órgão de comunicação social podem ou não constituir ameaça ao pluralismo nos meios de comunicação social. O segundo princípio basilar sobre que assenta a lógica desta proposta é este: a concentração é inimiga da concorrência e, portanto, inimiga do desenvolvimento dos grupos de comunicação social. Esta proposta de lei inscreve-se na minha posição de princípio, que tem conduzido tudo o que eu tenho feito na área da comunicação social, que é a posição de princípio contrária a quaisquer lógicas de condicionamento industrial, de fechamento de mercados ou de abusos de posições dominantes nesses mercados. Porque justamente é preciso assegurar a não concentração para que possa haver concorrência entre os órgãos e as empresas de comunicação social, porque só assim é que elas se desenvolvem. O terceiro princípio, também é muito simples, é este princípio que não deve haver limites administrativos ao desenvolvimento dos grupos de comunicação social. E por isso, aliás, é que esta proposta de lei não segue princípios que existem, por exemplo, nos Estados Unidos ou na França, que são princípios que dizem, por exemplo, que uma empresa que esteja presente em mais do que um meio não pode estar presente em todos os três meios clássicos da imprensa, da rádio e televisão. Portanto, quem estiver na imprensa e na rádio não pode ter televisão, quem estiver na televisão e na rádio não pode ter imprensa, e assim sucessivamente. E também é por isso mesmo que esta proposta não coloca limites à presença da iniciativa empresarial em qualquer dos meios de comunicação social, em qualquer das atividades de comunicação social, sejam essas atividades de produção de conteúdos ou de distribuição, coloca, sim, regras que procura que sejam claras para a regulação desses mercados. Finalmente, quarto princípio, que tem muito a ver com o anterior, esta é uma proposta de lei concebida para acompanhar as dinâmicas de convergência na comunicação social. Em particular, as dinâmicas de convergência entre aqueles que partem da posição de distribuidores de conteúdos e aqueles que partem da posição de produtores de conteúdos de comunicação social, se quiserem falar assim. No meu ponto de vista, essa é uma das tendências mais marcantes e mais prometedoras do mercado de comunicação social em sentido lato. É a constante interseção entre aqueles que partiram de uma posição clássica das telecomunicações e aqueles que partiram de uma posição clássica da comunicação social propriamente dita, da imprensa em sentido lato, e esta proposta de lei quer ser construída não para evitar esse processo de convergência, mas sim para acompanhar esse processo de convergência, salvaguardando que esse processo de convergência não nem diminua a concorrência, antes aumente, nem faça perigar o pluralismo, antes o favoreça. Dito isto, passo a apresentar muito sumariamente as soluções principais aqui propostas em relação a cada um dos problemas que é possível identificar. Primeiro problema, a transparência da propriedade dos meios de comunicação social. Como disse, esse é um preceito constitucional, é o número 3 do artigo 38 da Constituição, que diz que o Estado assegura a divulgação, portanto, o conhecimento público, da titularidade e dos meios de financiamento dos órgãos de comunicação social e, portanto, permite que os consumidores e o conjunto dos cidadãos saiba em cada momento a quem pertence determinado órgão de comunicação social e este preceito constitucional hoje é apenas incompletamente cumprido, visto que a obrigação, por exemplo, da lei da imprensa é apenas que haja uma divulgação anual dos acionistas da empresa proprietária de um dado órgão de comunicação social. O que se faz, o que se propõe aqui é um procedimento muito simples e é estender a obrigação da identificação pública dos titulares e detentores de participações, não apenas estender essa identificação pública a toda a cadeia de entidades a quem possa ser imputada uma participação de pelo menos 5% no capital do grupo ou empresa em causa. Portanto, se a proposta for aprovada, doravante, passará a ser obrigatório divulgar publicamente e comunicar ao regulador não só a lista dos acionistas de uma dada empresa de comunicação social, mas também a identificação de outras entidades que detenham pelo menos 5% do capital social desses acionistas. Portanto, é uma solução simples, que foi devidamente testada com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e que permite que, a ser aprovada a lei, a ser aprovada a proposta de lei, doravante se possam identificar todos aqueles que tiverem uma participação, uma influência de tipo qualificado, à luz dos códigos aplicáveis, sobre os órgãos de comunicação social. Em relação ao segundo problema, que é o problema da relação entre o princípio constitucional da independência face ao poder político e a questão do acesso à propriedade dos órgãos de comunicação social por parte do Estado, das regiões autónomas, das autarquias locais ou de outras entidades públicas. A solução aqui, a presente proposta, é também bastante simples. É a solução de interdição da prosecução de atividades de comunicação social fora do serviço público e da agência noticiosa, pelo Estado, as regiões autónomas, as autarquias locais, seja essa prosecução feita diretamente ou através de empresas públicas. E essa, portanto, é a solução proposta na proposta de lei para resolver esse problema, se for esse o entendimento da Assembleia da República, tornar-se-á claro que, fora das obrigações constitucionais de serviço público, e excetuados naturalmente os órgãos de natureza institucional e científica, as entidades públicas não podem, nem diretamente nem através de empresas públicas, prosseguir atividades de comunicação social. Em relação ao terceiro problema, que é a questão de saber se deve haver regras gerais relativas à não concentração nos meios de comunicação social, a solução aqui proposta, também dito de forma, da forma mais simples possível, é esta, é prever na proposta de lei, muitas vezes em ligação com o que se dispõe também no regime jurídico da concorrência, um certo conjunto de regras no sentido de abrir o mercado. Aliás, neste ponto, a proposta de lei procura resolver algumas das disposições hoje constantes da legislação setorial na comunicação social que impedem o desenvolvimento de grupos na comunicação social. O exemplo mais evidente é o disposto na lei setorial da rádio, que diz que nenhuma pessoa pode ter mais pode ter participação em mais do que 5 operadores de rádios locais licenciados. Essa disposição teve o seu tempo e a sua utilidade, mas hoje parece-me manifestamente desatualizada face exatamente às lógicas de desenvolvimento empresarial no setor e, portanto, ela é aqui derrogada. E a questão essencial aqui, como disse, é a questão sempre de garantir que nenhum mercado fica fechado a interessados. Isso é especialmente importante quando se trata de assegurar que os operadores de conteúdos possam aceder ao mercado de distribuição. Como sabem, em particular, hoje, em plataformas pagas de televisão, e esses problemas existem, e são objeto, aliás, de processos que se encontram ainda em curso, da responsabilidade da Autoridade da Concorrência. Esta proposta de lei procura clarificar esse ponto e dizer que nenhum mercado de distribuição pode estar fechado por abuso de posição daqueles que dominem esse mercado a operadores de produção de conteúdos e, inversamente, naturalmente, nenhum distribuidor de comunicação social pode estar impedido de aceder a conteúdos que queira distribuir. Essas questões, como disse, têm hoje particular importância nas plataformas pagas de televisão. Podem talvez também ocorrer no campo da imprensa escrita e a proposta de lei procura clarificar esses pontos. Quarto problema, desculpem, é um problema também simples. À luz do regime jurídico da concorrência, combinado com a legislação setorial, quando a autoridade da concorrência tem de lidar com processos de concentração, fusão ou aquisição de empresas na área da comunicação social, deve pedir parecer prévio ao regulador setorial, portanto, ao regulador da comunicação social. E depois, uma das leis setoriais diz que esse parecer é vinculativo se for negativo e as outras duas são omissas sobre este ponto. E, portanto, não só é preciso que haja uma regra comum, como também é preciso que a opinião pública conheça quais são os critérios que o regulador setorial da comunicação social deve usar quando constrói esse parecer. Esses critérios hoje não existem na lei. O que a lei se limita a dizer é que a autoridade da concorrência em operações de concentração tem de pedir parecer à, neste caso, à entidade reguladora para a comunicação social, mas não diz que critérios, que princípios deve a entidade reguladora para a comunicação social seguir na elaboração desse parecer, que pode ser determinante se a entidade reguladora identificar riscos para o pluralismo associados a essa operação de concentração. Se fizer essa identificação, o parecer é negativo, se for negativo é vinculativo e, portanto, a operação aborta. E é importante, do meu ponto de vista, que a lei estabeleça o conjunto de critérios e princípios e critérios que o regulador setorial deve seguir para elaborar essa sua apreciação. E essa solução que aqui proposta é a identificação de um conjunto de indicadores que a literatura chama de pluralismo interno e de pluralismo externo, que o regulador da comunicação social deve seguir para elaborar o seu parecer, para elaborar a sua posição e que, se a Assembleia da República aprovar esta lei, doravante serão legais, estabelecidos na lei e do conhecimento público. O que, do meu ponto de vista, limitará bastante a aleatoriedade das decisões do regulador setorial e dará muito mais segurança jurídica a todos os intervenientes no mercado da comunicação social. Portanto, é mais uma disposição que eu julgo amiga do mercado da comunicação social e da concorrência nesse mercado. E é mais uma disposição que traz para o coração da avaliação por parte do regulador as questões ligadas à liberdade de imprensa, aos direitos constitucionais de jornalismo, à diversidade das orientações editoriais e à possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião. E, portanto, traz a questão do pluralismo para a essência dos pronunciamentos sobre eventuais operações de concentração. O quinto problema é o seguinte: não há apenas concentração ou domínio de mercado que resulte de operações de fusão e aquisição de empresas. Pode haver domínios de mercado que resultem do domínio de mercado de audiências. Isto é, não resultar o peso relativo dos operadores da parte que representam no mercado publicitário ou da parte que representam no conjunto das empresas, mas pode também resultar da parte que a respectiva audiência representa no conjunto das audiências de um dado meio de comunicação social. A lei da ERC diz que a ERC deve definir, deve identificar os poderes de influência sobre a opinião pública e deve tomar medidas de salvaguarda e, portanto, é preciso determinar como é que se identificam esses poderes de influência e que medidas de salvaguarda podem ser tomadas, e essa é a questão a que esta proposta de lei procura responder. Procura responder da seguinte forma, considerando, em primeiro lugar, que há três segmentos, três universos de referência no campo da comunicação social que devem ser tomados em conta: a imprensa nacional, a rádio e a televisão, e que, em relação a cada um desses universos de referência, se deve, usando os instrumentos de aferição de audiências disponíveis no mercado e reconhecidos no mercado, verificar se algum operador ultrapassa, no conjunto dos seus órgãos, 50% da audiência verificada em cada um destes meio destes universos de referência, ou ultrapassa 30% no segundo universo de referência mais importante para a sua atividade. Se verificar uma destas duas circunstâncias, no limite, a entidade reguladora pode impor medidas de salvaguarda. Essas medidas são todas concebidas como medidas que impeçam que, por razões administrativas ou de aquisições ou comerciais, o operador em causa possa ganhar ainda mais vantagem. E, portanto, as medidas de salvaguarda podem ser, cumulativa ou alternativamente, medidas como a proibição de aquisição ou fusão com novas, com outras empresas, a proibição de aquisição de outros órgãos de comunicação social, portanto, ativos de outras empresas, o impedimento de concorrer à atribuição de novas licenças de rádio ou televisão, o impedimento de submeter novos pedidos de autorização para serviços de programas de rádio ou televisão e, se o operador em causa for titular de várias licenças, a não renovação de alguma delas no respectivo tempo, no respectivo, quando for o caso. Estas são as medidas de salvaguarda previstas. Como eu disse, um dos princípios fundamentais desta proposta de lei é que não há nenhuma ligação mecânica de causa a efeito, direta e mecânica, entre concentração e pluralismo, e que a relação tem que ser examinada em cada setor, em cada momento, a proposta de lei obriga sempre o regulador a que identifique eventuais riscos para o pluralismo decorrentes da concentração das audiências e permita às empresas interessadas, querendo-o, fazer a demonstração de que, cumprindo internamente os indicadores de pluralismo, o facto de terem de beneficiarem de concentração de audiências não põe em perigo o pluralismo no conjunto dos órgãos, portanto, o pluralismo no respectivo meio de comunicação social, seja ele imprensa, rádio ou televisão. Dito de forma sumária, são estes princípios fundamentais, é esta a lógica da proposta de lei e são estas as 5 soluções propostas para os 5 problemas principais.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está escrito o Dr. Guilherme Silva. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, naturalmente que todos reconhecemos que a importância de um diploma desta natureza e dos seus objetivos justifica perfeitamente que Vossa Excelência tenha tomado a iniciativa de vir a esta Comissão fazer a sua exposição das linhas gerais e dos objetivos deste diploma. Há, no entanto, uma questão prévia que tem a ver a diplomas e iniciativas legislativas que, pela sua sensibilidade e pelas suas finalidades, não podem deixar de ser associados uma postura política por parte do Governo, neste caso, na área e setor em que isto se insere. Ou seja, há também uma ética e uma moral que torna mais legítima ou menos legítima este tipo de preocupações e de iniciativa. E o que nós temos assistido em matéria da relação deste Governo com a comunicação social deixa muito a desejar relativamente à pureza da intenção nesta iniciativa legislativa, que naturalmente tem preocupações a vários títulos louvável. E é a propósito disso que queria também saber da parte do Sr. Ministro, por ser uma iniciativa que se insere neste domínio e nestas preocupações de independência e pluralismo, que medidas o Governo entende poderem ser tomadas, designadamente eventualmente nesta sede, para que a ERC tenha outra capacidade de assegurar um pluralismo, particularmente na televisão e na rádio públicas, que manifestamente em relatórios recentes a ERC conclui que o Governo não assegura. E curiosamente, assegura na região autónoma da Madeira, não assegura na região autónoma dos Açores, não assegura na República. Designadamente o PSD é, neste relatório, reconhecido como subrepresentado na sua intervenção na televisão pública. se o Governo chegasse aqui com uma solução para a correção desta sua postura, para que a ERC tivesse, efetivamente, capacidade de resolver este problema, que, aliás, é tratado com alguma frequência por alguns especialistas nesta matéria, como é o caso do Eduardo Sintra Torres, que ainda em um artigo recente dizia que realmente que isto é absolutamente impensável, que tudo isto leve a que nos temos de habituar aos vitorinos e vitalinos, que Sócrates aparece 10 vezes por dia, habituem-se que os membros da central de propaganda os telefonem machucando-os, ameaçando-os, maltratando-os, referindo-se aos jornalistas. Há realmente aqui este pano de fundo que não é cómodo para o Governo quando toma este tipo de iniciativas e, repito, o relatório da ERC é muito claro, designadamente no que diz respeito aos Açores, em que há quase 70% de presença do Governo Regional dos Açores e do PS dos Açores e 60% do Governo da República e do PS Nacional. O mesmo acontecendo, aliás, na presença do Governo da República e do PS Nacional em termos da divisão da região autónoma da Madeira. Segunda questão tem a ver com a circunstância de se propor nesta lei que seja, no fundo, votada à titularidade pública de órgãos de comunicação social, exceção feita àqueles que a própria Constituição impõe que existam, como é o caso do Serviço Público de Rádio e de Televisão e das agências noticiosas. E a questão que se coloca é esta. Eu perceberia que o Governo, ou que o Partido Socialista, que a maioria, repensasse esta questão, dizer, temos de, em sede de revisão constitucional, alterar esta questão e nem o Serviço Público tem necessariamente de estar na titularidade de órgãos públicos, seja o Estado, seja outras entidades, porque qualquer televisão pode fazer o serviço público e a rádio exatamente a mesma coisa. E então percebia que, se quisesse subtrair totalmente as entidades públicas nesta titularidade e intervenção e assegurar o serviço público por outra via. Agora, esta solução de que o Estado, apresentado pelo Governo, é capaz de assegurar o pluralismo e a independência das televisões e das rádios públicas e da agência noticiosa. As autarquias, as regiões autónomas, outras entidades públicas já não o são. Há aqui uma suspeição, uma dicotomia de comportamentos entre a titularidade pública neste reduto por parte do Estado e a vedação e o impedir e o vedar a titularidade pública. E não sei, e queria colocar essa questão, se o Ministro e o Governo aprofundaram da constitucionalidade da solução que propõem. Porque se é verdade que a Constituição impõe este reduto de serviço público na titularidade pública da televisão e da rádio e das agências noticiosas, também é verdade que a mesma Constituição e a mesma disposição refere-se que a estrutura e o funcionamento dos meios de comunicação social do setor público, não está a falar apenas no Estado, devem salvaguardar a sua independência perante o Governo, a administração e os demais poderes. Ou seja, a Constituição, como é normal, prevê a titularidade pública de órgãos de comunicação social, seja autarquias, seja regiões autónomas, seja outras entidades. E parece-me que uma lei que vem vedar essa possibilidade é manifestamente inconstitucional, porque viola esta disposição. E, portanto, queria realmente saber se o Governo aprofundou da constitucionalidade desta solução e se, eventualmente, se for entendido que há inconstitucionalidade, se está disponível para corrigir esta disposição. Mas a pergunta mais, enfim, que eu queria enfatizar é que meios, que soluções tem o Governo para assegurar que a ERC possa, efetivamente, corrigir o comportamento que o Governo vem tendo e que lhe tira, do meu ponto de vista, aquele mínimo de ética e de moral para apresentar iniciativas deste tipo.
Muito obrigado, Sr. Guilherme Silva, por responder. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Qual é a base ética e moral do Governo para apresentar esta proposta de lei? Bom, eu não queria falar nesses termos, nem bases morais. A base ética parece-me inquestionável. Nós não temos nenhum jornal, o Primeiro-Ministro não é colunista de nenhum jornal, nós não colocamos nenhum jornal à venda na praça pública por um preço que é várias vezes inferior ao preço dos concorrentes, nós não tentamos que esse jornal fosse gratuito, pelo contrário, este Governo respeita escrupulosamente o que a Constituição e a lei dizem em matéria de independência dos meios de comunicação social públicos face ao poder político. Nós não alteramos a administração da RTP e da RDP quando chegamos ao Governo. Nós cumprimos escrupulosamente todas as determinações do regulador que tem a ver com o Governo. E por isso mesmo é que, como cumprimos escrupulosamente a Constituição e a lei, nós não pensamos, como o Sr. Deputado Guilherme Silva disse, que o Governo tem que tomar medidas para assegurar o pluralismo, porque justamente à luz da Constituição essa é uma competência da entidade reguladora que é independente do Governo. O que o acionista Estado, em determinações que são públicas, porque constantes do contrato de concessão, diz à concessionária, é que todas as obrigações legais e todas as determinações do regulador devem ser cumpridas pelos órgãos competentes da concessionária, sejam eles a administração ou os diretores de conteúdos, consoante a esfera de competência. E, portanto, a entidade reguladora verificou ano passado, aplicando um método que é da sua responsabilidade, que havia no primeiro canal da televisão pública uma disparidade entre a presença do PSD e de outros partidos da oposição, porque verificou ao mesmo tempo que havia, em termos gerais, um equilíbrio entre o lado do governo, a maioria, e o lado das oposições, só que dentro das oposições, comparando a presença do PSD com a sua expressão eleitoral, o PSD tem uma expressão diminuída face aos outros partidos da oposição, o Governo só tem que esperar que a televisão pública tenha em boa conta essa análise do regulador e procure, evidentemente, conformar-se com ela. O mesmo se verificando, aliás, quando o regulador identifica um problema de distorção na expressão da opinião, dizendo que dos dois comentadores residentes, o comentador que se situa politicamente mais à direita tem um melhor tempo de exibição, um maior tempo e vê o seu programa repetido noutros canais, e o comentador que se situa mais à esquerda tem um menor tempo em pior dia e sem repetições. Também aí algum reequilíbrio parece ser necessário para que o contrato de concessão seja cumprido. Agora, o Governo não dá instruções sobre conteúdos à televisão pública, nem à rádio pública, e, portanto, não sei se essa é uma diferença face ao que será, a postura do PSD. Agora, em sede legislativa, devo dizer que todas as iniciativas do Governo, seja a proposta de lei de criação da entidade reguladora, seja a proposta de organização do setor empresarial do Estado, com a fusão entre RTP e RDP, todas essas iniciativas, seja o Estatuto Jornalista, aumentaram as condições de independência das redações e dos programadores do setor público face ao respectivo poder político. Quanto à segunda questão, portanto, eu não tenho nenhum, acho, aliás, de uma profunda ironia que o Sr. Deputado me pergunte sobre qual é a minha base moral para me pronunciar sobre a independência de órgãos de comunicação social face ao poder político, quando a posição de partida do Sr. Deputado é a posição que se conhece relativamente à relação entre o Jornal da Madeira e o Governo Regional da Madeira para pôr os nomes nas coisas. Aliás, estava à espera que o Sr. Deputado pusesse os nomes nas coisas. E também, porque esta não é uma questão particular, é uma questão geral, a relação entre o Diário do Alentejo e a Associação Municípios do Baixo Alentejo. E o que eu posso dizer é que, ao contrário de outros órgãos do setor público não estatal, não há nenhuma regra legal que seja incumprida no caso da televisão e da rádio pública e da agência de notícias. Portanto, não há nenhuma nomeação ou substituição de diretores que não tenha previamente o parecer concordante da entidade reguladora para a comunicação social. Era bom que outros pudessem dizer o mesmo que eu estou a dizer neste momento. Quando às questões da inconstitucionalidade, do nosso ponto de vista não há nenhuma inconstitucionalidade, nós aliás achamos que esta é a maneira de cumprir a Constituição. Que quando a Constituição identifica o serviço público de rádio e televisão como uma obrigação do Estado, ela circunscreve claramente essa obrigação e, portanto, em nada impede que a Assembleia da República, soberanamente, possa resolver, se eu entender, este problema, que é o problema de saber se, fora do serviço público à televisão de assento constitucional, o Estado e demais entidades públicas devem ser intervenientes, proprietários de órgãos de comunicação social, fora os órgãos de natureza científica e institucional. A nossa resposta é muito clara, é não. É a mesma resposta, aliás, que nos deu a Associação Nacional de Municípios. É a mesma resposta que nos deu a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, com os votos favoráveis dos dois grupos parlamentares presentes na sessão, a saber, PS e PSD. E eu gostava de saber qual é a posição do PSD sobre esta matéria e com igual clareza e simplicidade. Se nós estamos disponíveis para, em sede de revisão constitucional, considerar este número? Bom, nós não estamos em sede de revisão constitucional. Aliás, nós estamos justamente a cumprir o que a Constituição determina. Também é conhecido que a posição política do Partido Socialista é favorável à existência de um serviço público de rádio e televisão, como, aliás, é a posição na Europa, nos Estados Unidos e no conjunto dos países democráticos. E, portanto, evidentemente, o Sr. Deputado pergunta-me se houver alguma inconstitucionalidade, assegura que a corrigem? Evidentemente, se o Tribunal Constitucional vier a determinar que alguma das disposições do decreto aprovado na Assembleia da República é enferma de alguma inconstitucionalidade, estou certo que a Assembleia da República fará o que faz sempre nestas circunstâncias, que é expurgar essa inconstitucionalidade. Agora, eu acho, com o professor Jorge Miranda, que esta proposta de lei resolve um problema, sim, de inconstitucionalidade por omissão, que é o problema que existe agora. Há uma inconstitucionalidade por omissão. E não é apenas no que diz respeito à não concentração. Porque o Estado, o mesmo número que diz que o Estado deve impedir a concentração dos meios de comunicação social, designadamente através de participações múltiplas ou cruzadas, diz também que o Estado deve assegurar a liberdade e independência dos órgãos de comunicação social face perante o poder político e o poder económico, tratando-as às empresas titulares de órgãos de informação e apoiando-as de forma não discriminatória. E também esta proposta de lei procura criar condições para que esse tratamento público de forma não discriminatória dos órgãos de comunicação social possa existir. Quanto a um ponto que também tem a ver com o conteúdo desta proposta de lei, todas as disposições desta proposta de lei se aplicam também ao serviço público e esta proposta de lei em nada diminui as obrigações adicionais que o serviço público tem, designadamente em matéria de pluralismo, de independência, e que estão consagradas na sua lei própria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. O grupo parlamentar do Partido Socialista fez-me chegar a notícia de que pretendem, o Sr. Deputado Alberto Araújo Carvalho e o Sr. Deputado Teresa Moraes Sarmento pretendem intervir na primeira ronda e, portanto, 3 minutos para cada um. Sr. Deputado Araújo Carvalho.
Muito obrigado. Eu não, não utilizarei sequer um minuto. Queria apenas fazer a seguinte, pôr a seguinte questão. Na generalidade das áreas de atividade económica não existe uma legislação específica sobre a concentração. E na, o que o Governo aqui propõe é que no setor da comunicação social essa legislação exista. Ora, na intervenção inicial do Sr. Ministro, porventura terá faltado, por, naturalmente por falta de tempo, uma detalhada análise das soluções encontradas noutros países sobre esta mesma matéria. Ou seja, aquilo que nós temos em Portugal, isto é, uma proposta sobre a concentração na área da comunicação social, é uma singularidade portuguesa? Ou este é um tema que existe na legislação dos diferentes países, nomeadamente os países europeus?
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Machado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro, aliás, e bem na sequência, quer da intervenção, da sua intervenção, quer mesmo das questões formuladas pelo Sr. Deputado Guilherme Silva. É que sempre se falou e tem-se falado acerca de um determinado comodismo devido à inexistência de uma lei de concentração e, neste caso, de uma lei da não concentração e que gera, obviamente, e que, como o Sr. Ministro referiu, uma inconstitucionalidade por omissão. A história recente, e naturalmente após o 25 de Abril, revelou-nos que nos inícios nós tínhamos uma concentração da comunicação social no Estado, depois gradualmente abriu-se as portas à iniciativa privada, mas esta iniciativa acomodou-se a essa mesma inexistência. Eu gostaria de perguntar especificamente se o Governo acha que esta iniciativa é uma iniciativa de grande relevo para a defesa da democracia, sobretudo para a defesa dos valores fundamentais num Estado de Direito Democrático como é o Estado português. Uma outra questão, prende-se exatamente com o pluralismo. A certa altura, e falando e reportando-me aos finais do ano passado, houve uma entrevista que surgiu no Correio da Manhã pelo Dr. Pinto Balsemão, que referiu a célebre expressão fúria legislativa, fazendo um reporte à panóplia dos diplomas que entretanto tinham saído relativamente à área da comunicação social. E por último ele referiu, mas ainda falta a lei da concentração, e utilizou uma expressão que era falta a lei da concentração sob a bandeira do pluralismo. Acha que esta bandeira do pluralismo, este enfoque no pluralismo incomoda o Sr. Ministro? Eram estas as questões que eu gostaria de formular. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado. Sobre as questões da legislação internacional, nós não estamos numa demarche que se pudesse considerar singular, fora de tempo ou excêntrica. Usando apenas os países que julgo que devemos usar como nossos benchmarks, as democracias avançadas, seja da Europa, seja da América do Norte, eu gostaria de chamar a atenção para que, por exemplo, a definição de limites à concentração diagonal, isto é, à presença de operadoras em diferentes meios de comunicação social, rádio, imprensa ou televisão, a determinação de limites a essa concentração diagonal está prevista legalmente em países como a Alemanha, a Áustria, os Estados Unidos, a França, a Itália ou o Reino Unido. A definição de limites à concentração horizontal, associados a cotas de audiência e não apenas a cotas de mercado publicitário ou definido em termos de propriedade e volume de negócios, está estabelecida legalmente em países como a Alemanha, os Estados Unidos, a França ou a Itália. A determinação de limites à concentração horizontal associada ao número de licenças detidas ou ao número de órgãos detidos está estabelecido legalmente em países como a França, os Estados Unidos ou a Itália. A Itália prevê também limites à concentração horizontal associados a volumes de negócios. Quando
a determinação de limiares inferiores para níveis de concentração na comunicação social, quando existe uma lei geral sobre a concorrência, está, portanto, a determinação de limites mais baixos no setor de comunicação social do que noutros setores para a determinação de eventuais situações de concentração, está prevista em países como a Alemanha e a Áustria. E gostaria também de chamar a atenção para o debate que está em curso na União Europeia. Na Comissão Europeia, sim, em França também. Aliás, indo num sentido que a nossa proposta de lei antecipa, que é justamente de superar, de derrogar alguns dos limites hoje existentes em França, por exemplo, face à presença do mesmo grupo em todos os meios de comunicação social. Bom. Mas o debate europeu tem dois planos essenciais. É um plano conduzido pela Comissão Europeia, que em janeiro de 2007 fez um primeiro levantamento sobre as questões justamente de pluralismo nos meios de comunicação social europeus e propôs-se realizar um estudo sobre indicadores de pluralismo. Estudo esse que se prevê possa estar apresentado na próxima primavera. E o debate em curso no Parlamento Europeu. Ainda no passado mês de abril, a Comissão respectiva aprovou, aliás por unanimidade dos presentes, mais uma proposta de resolução que recomenda a adoção de medidas sobre não concentração e pluralismo nos meios de comunicação social, exatamente nos termos desta proposta de lei. Isto é, ligando as duas questões, concentração e pluralismo, não de forma direta e mecânica, mas duas questões que têm que ser ponderadas ao mesmo tempo, e propondo o reforço dos poderes de supervisão, isto é, da regulação, propondo que as questões de pluralismo fossem identificadas a partir da previsão da garantia de independência dos meios de comunicação social face ao poder político e dos respectivos direitos dos respectivos jornalistas, enfatizando mais uma vez a importância do serviço público de rádio e televisão para a promoção do pluralismo nos respectivos mercados nacionais e também chamando a atenção para que a promoção do pluralismo e da não concentração deve ir de par com as possibilidades de desenvolvimento de grupos de meios de comunicação social europeus fortes. A meu ver, a proposta de lei do Governo inscreve-se claramente nos debates em curso na União Europeia e aproxima-se das nossas melhores referências em matéria de direito comparado, sendo que, para mim, as nossas melhores referências são referências de países como os países nórdicos, o Reino Unido, a França, a Itália, a Espanha, os Estados Unidos. Quanto às questões colocadas pela Sra. Deputada Teresa Moraes de Armento, devo dizer, em primeiro lugar, que eu compreendo o comportamento dos atores do mercado. E, aliás, o comportamento dos atores do mercado da comunicação social não tem fugido ao padrão do que em sociologia e economia se chama o padrão de comportamento racional dos atores que têm que defender os seus interesses. E, portanto, compreendo que a posição de atores que estão hoje em mercados que, por razões tecnológicas, eram mercados fechados e que, por razão da evolução tecnológica, se tornam agora mercados mais abertos, seja um comportamento muito ainda referenciado a esse ideal passado de um mercado protegido. E, por isso, é que, com toda a humildade, eu chamo, insisto sempre, em que, do meu ponto de vista, a concentração é inimiga da concorrência. Pode ser um risco para o pluralismo. Temos que ver, em função de certos critérios e de certos indicadores. Agora, que é um inimigo para a concorrência, isso a teoria económica há muito que o estabeleceu. E, portanto, todas as regras legais ou de facto
que impedem o acesso de novos operadores ao mercado de televisão. Impedem ou perturbam o acesso de operadores de conteúdos a plataformas de distribuição. Ou impedem o acesso de plataformas de distribuição a conteúdos. Todas essas regras têm que terminar. Todo esse statu quo tem que terminar. E esta é uma contribuição em sede legislativa para que termine e para que o regulador tenha instrumentos para garantir não. Agora, o pluralismo é evidentemente aqui a preocupação constitucional essencial. Nós até, deliberadamente, usamos a palavra pluralismo e não a palavra diversidade, porque ela é, do ponto de vista da terminologia habitual em Portugal, a que melhor denota a regra constitucional, que a Constituição descreve pela expressão, que aliás me parece feliz, possibilidade de expressão e confronto das diferentes correntes de opinião. E sem nada diminui os poderes que a ERC tem, à luz dos seus estatutos e da lei da televisão, para assegurar a diversidade da programação televisiva nos operadores generalistas. Mas aqui a questão essencial é a questão da relação, como digo, não é direta nem mecânica, mas da relação entre não concentração, ou concentração, como quiserem dizer, e pluralismo. Essa é que é a questão essencial e por isso é que esta é, aliás, uma obrigação nossa que decorre diretamente do texto constitucional. Por alguma razão, o artigo da Constituição sobre as questões da concorrência, ao abrigo da qual existe o regime jurídico da concorrência, não pertence ao capítulo dos direitos, liberdades e garantias fundamentais e que no capítulo dos direitos, liberdades e garantias dos direitos fundamentais está a obrigação de não concentração nos meios de comunicação social, porque ao fim e ao cabo aquilo que julgo nos une a todos é a possibilidade de todas as correntes de opinião terem acesso à expressão pública e todos os cidadãos terem acesso à informação sobre essas correntes. É isso que faz com que o debate democrático seja possível e a escolha democrática seja também possível. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira. Hã? Ah, desculpe. Não ligue. É o hábito. Não, o Sr. Deputado Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, antes de mais, cumprimentá-lo. É sempre bom ouvir alguém que vem da extrema-esquerda fazer uma defesa tão acérrima do mercado e da concorrência. Acho que é uma coisa que é sempre salutar e, portanto, quando o Sr. Ministro fala sobre essas coisas da concorrência e da concorrência a segurar a independência, eu, por mim, fico contente porque acho que essas conversões, ainda que tardias, são sempre bem-vindas. Mas, Sr. Ministro, nós estamos a falar, obviamente, de um mercado, entre aspas, que é um mercado muito especial. E como o Sr. Ministro sabe, tem aqui à cabeça um conjunto de contingências do ponto de vista constitucional, que em muitos casos constituem até direitos, liberdades e garantias. Direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, de cidadania, direitos, liberdades e garantias de participação política, porque a independência dos meios de comunicação social e o pluralismo dos meios de comunicação social são regras absolutamente essenciais numa sociedade democrática. E por isso mesmo não é à toa que a Constituição prevê que a criação da lei, a aprovação da lei que cria a entidade de regulação da comunicação social, ao contrário de todas as outras entidades de regulação, implica, primeiro, uma aprovação parlamentar por 2/3 do seu estatuto e depois até a própria aprovação também nos termos parlamentares. Estamos, por isso mesmo, a falar de um conjunto de regras que são um conjunto de regras muito especiais. E a primeira questão que eu gostava de lhe colocar, Sr. Ministro, é a seguinte. Nós estamos, neste momento, perante uma lei que reforça competências, atribuições e poderes da entidade reguladora da comunicação social. Só para dar um pequeno exemplo, por exemplo, as proibições que são neste momento dadas à ERC em matéria de fusões ou de aquisições, as chamadas medidas de salvaguarda, as obrigações de venda de negócios, a não renovação de licenças ou o impedimento de acesso a concursos, são um conjunto de competências que a ERC até o momento não tem e passará a ter. E nesse sentido, o próprio estatuto funcional e orgânico da ERC está aqui a ser remodelado. E por isso mesmo, eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, se não será mais prudente fazer isto, até do ponto de vista constitucional, como alteração à lei da ERC, que, como o Sr. Ministro sabe, exige 2/3. E já agora, se estamos a falar de uma alteração à lei da ERC, se não é preciso também por exemplo, pensar, repensar, porque as leis não são perfeitas, nenhuma das leis é perfeita, e ao longo do tempo vão-se detectando aqui um conjunto de dificuldades, por exemplo, repensar um conjunto de obrigações especiais para a ERC também em matéria de pluralismo. O Sr. Ministro, certamente também por esse seu passado de extrema-esquerda, quis fazer aqui uma pequena alteração ao que a ERC diz relativamente aos comentadores. O que a ERC diz, na sua conclusão, não é que o espaço do comentador do PSD é maior que o espaço do comentador do PS. Eu tenho aqui, vou ler a conclusão da ERC sobre esta matéria. Diz a ERC que há uma ausência nos espaços de comentário político de personalidades ligadas a correntes ideológicas e partidárias com expressão na sociedade portuguesa, além do comentador do PS e além do comentador do PSD. Portanto, o que a ERC diz não é que há que o comentador do PS tem menos espaço que o comentador do PSD. O que a ERC diz é que, de facto, nos outros, não há outros comentadores de outras correntes políticas, de outras correntes ideológicas e de outras correntes partidárias que possam minimamente igualar o que se está a passar agora relativamente a esses comentadores. E, portanto, se o Sr. Ministro é tão direto a dizerem que espera que a RTP corrija rapidamente o que se passa a nível do pluralismo, também gostava aqui de ouvir dizer que espera que a RTP corrija rapidamente o que se passa nos espaços de comentário. Mas há outras dificuldades, Sr. Ministro, que já foram detectadas, por exemplo, na lei da ERC. Uma delas, descobrimos agora há relativamente pouco tempo, e gostava também já agora de lhe perguntar se não fará sentido também numa alteração mais profunda da ERC, prende-se com a publicidade dos documentos que informam os processos de entidade reguladora da comunicação social. Há uma decisão recente da CADA, da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que ordena, entre aspas, uma decisão que dá razão a um órgão de comunicação social, que pediu o acesso a documentos de um processo que estava, que percorreu na ERC e que a ERC não quis facultar. Curiosamente, as opiniões críticas relativamente a uma postura do Primeiro-Ministro num processo não estavam nas conclusões, não estavam no que veio a ser público, mas constavam dos documentos internos. Mas a CADA entendeu, e parece-me que bem, no que eu li da decisão da CADA, do que conheço da decisão da CADA, parece-me que bem, entendendo que esses documentos são documentos de acesso administrativo. Não faria sentido abrir, dar mais publicidade a estes processos internos da ERC, porque de facto estamos a falar, mais uma vez lhe digo, não de um mercado, entre aspas, qualquer, mas sim de valores que são absolutamente estruturais e essenciais para uma liberdade, para a liberdade política e para a liberdade de uma democracia. Acho que isso é algo muito importante. Uma segunda questão que também se prende com a alteração deste estatuto da ERC é, de facto, fazer uma articulação melhor e mais correta entre a entidade reguladora da comunicação social e todas as outras entidades de supervisão, que neste caso são muitas, desde a Autoridade da Concorrência, à CMVM, à ANACOM, e de facto nós temos aqui, e podemos gerar aqui, alguns conflitos entre estas próprias entidades reguladoras, parecendo que uma tem prevalência sobre as outras, o que também não pareceria muito correto. Segunda questão, Sr. Ministro, que é algo também que nesta proposta de lei me levantou algumas dúvidas, que se prende com as cotas de mercado, com o que geralmente se designa cotas de mercado. Já vi que o Sr. Ministro gosta muito de citar os exemplos estrangeiros, vimos que em França não é só a alteração de estar nos 3 meios, de passar de 2 para 3 meios que está em causa, também estão em causa as alterações relativamente à contabilização das cotas de mercado. Aliás, curiosamente, grande parte da discussão que está a acontecer hoje a nível europeu é também de perceber como é que se vai aferir os indicadores deste pluralismo, portanto, os indicadores na prática do que são as cotas de mercado, mas há, de facto, aqui um conjunto de dificuldades que eu acho que agora se colocam. Fosse uma pergunta muito concreta. Nós sabemos que, por exemplo, nas televisões, os resultados das audiências... Os resultados das audiências são imediatos. Praticamente, na hora, temos o resultado da audiência. Nas rádios isso não é assim. A contabilização das cotas de mercado nas rádios demora algum tempo. O que é que acontece, por exemplo, se a Rádio Renascença, que poderá ser um caso, no primeiro semestre ultrapassar a cota, mas a contabilidade já só vier no segundo semestre e no segundo semestre já estiver abaixo da cota? O que é que lhe acontece nesse caso? Tem um processo, não tem um processo? É permitido, na defesa desse mesmo processo, dizer que agora isso já não se está a verificar? O que é que acontece nesse caso? Segunda questão, que é uma questão que eu acho que é um bocadinho um contrassenso, que é a seguinte. é que neste momento, nos termos da proposta de lei, levanta um processo se houver uma ultrapassagem dos 50% num só meio, ou nos 30% é mais do que um meio. E, portanto, se houver essa ultrapassagem nos termos do que são as contabilidades da audiometria, levanta um processo. Na resposta do operador, é permitido defender-se apresentando o que são os indicadores do direito comunitário. Há uma remissão para o que são os indicadores do direito comunitário, quer atuais, quer, acima de tudo, futuros. E, portanto, isto vai gerar um enorme contrassenso, que é, os indicadores do direito comunitário podem servir para o caso português, mas só em resposta a uma determinada... Oh, Sr. Ministro, é o que está nos termos da proposta de lei. Nos termos da proposta de lei, a entidade reguladora da comunicação social levanta um processo e é permitido, em resposta ao operador, remeter para os indicadores do direito comunitário. Isto parece-me algo que é um bocadinho, desculpe-me a expressão, não quero ser muito, muito, muito duro, mas parece-me um bocadinho esquizofrénico. Portanto, parece-me que há, de facto, aqui uma divergência muito grande de leituras até do que deve ser um quadro legislativo relativamente estável. E, de facto, parece-me que uma das dificuldades que esta lei, para terminar, Sr. Presidente, levanta é exatamente isso. É estar, mais uma vez, a fazer aqui um quadro muito burocrático, um quadro muito, muito fixista, muito imobilista, de uma realidade que está hoje em mutação e que, nomeadamente, está em mutação no espaço do direito comunitário, que nos vai afetar diretamente. E, por isso mesmo, Sr. Ministro, pedia-lhe que desse uma resposta, nomeadamente, a estas duas questões muito concretas que eu lhe coloquei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, e deixe-me começar por exprimir a minha enorme admiração pela quantidade de argumentos que o Sr. Deputado foi capaz de mobilizar só para mostrar aquilo que salta à evidência de qualquer um. O Sr. Deputado não quer uma lei sobre a não concentração e o pluralismo. O Sr. Deputado não quer que se cumpra, que se resolva a inconstitucionalidade por omissão que hoje existe. E a quantidade de coisas que vai buscar só para tentar pôr um bocadinho mais de manto diáfano da fantasia sobre essa crua realidade, sobre essa nudez da realidade, só me merece, de facto, estas palavras de profunda e sincera admiração. O Sr. Deputado consegue ir buscar a minha proveniência da extrema-esquerda para analisar a concentração. O que eu tenho a dizer, Sr. Deputado, sobre isso é que eu, como não escondo nada, nem o passado, nem qualquer vice-presidente que se demita, também não escondo isso. E, portanto, não escondo que aos 15 anos... No Estado Novo, não sei se sabe o que é, mas chamado ditadura, fascismo, eu tenha sido formado politicamente no contexto do chamado esquerdismo juvenil pós-maio de 68. O Sr. Deputado é capaz de não saber, mas tem uma componente libertária muito forte. E essa componente libertária ficou incluindo esta aversão a monopólios, oligopólios, monopsónios e oligopsónios, e esta aversão à ideia de que uns tantos instalados no mercado possam tratar esse mercado como coutada sua. E esta proposta de lei também tem a ver com isso. Depois o Sr. Deputado consegue dizer que, afinal de contas, não era preciso fazer a lei, mas sim tratar de mudar a lei da ERC por causa da publicidade dos seus processos administrativos. Oh, Sr. Deputado, eu não tenho nada a dizer sobre esse assunto, porque a entidade reguladora para a comunicação social é independente do Governo. É independente do Governo. Eu não tenho nada a ver com a forma como são publicitados ou deixam de ser os processos internos a essa entidade. Depois o Sr. Deputado diz, mas aqui como é que os senhores fazem uma incongruência que é de as cotas de audiência serem contabilizadas ao longo de um semestre, mas pode acontecer que no dia seguinte, ao fim do semestre, já a cota esteja abaixo de 50%. O Sr. Deputado, justamente a proposta de lei é clara sobre a necessidade de considerar as cotas num período de tempo suficientemente alargado, justamente para evitar esses picos ou depressões de audiências, segundo os instrumentos de aferição reconhecidos no meio, e aproveito, aliás, desde já para esclarecer um ponto que, do meu ponto de vista, carece depois de correção na especialidade. A Confederação de Meios, no seu parecer, sugeriu que fossem considerados, no caso da rádio e da televisão,
os órgãos de dimensão regional e nacional. Acontece que os instrumentos de aferição hoje existentes para a rádio tratam todas as estações de rádio. E, portanto, a lei, para ser perfeita, deve dizer só imprensa nacional, sim senhora, porque não há audiências aferidas para os jornais regionais, mas depois dizer rádio generalista e televisão generalista, quer seja local, regional ou nacional, visto que os instrumentos de aferição das audiências as tratam em conjunto. Mas, depois diz, mas é que as empresas, segundo a proposta de lei, podem invocar indicadores que venham a ser estabelecidos pelo direito comunitário, mas o regulador, na análise inicial, não pode. Ou, se o deputado tiver a bondade de ler a proposta de lei, por exemplo, o seu artigo 21, número 3, dirá que verificará imediatamente que o regulador, quando analisa usa os indicadores previstos nesta lei e os que vierem a ser adotados pelo direito comunitário. Isto é, como está em curso um debate na Europa que pode ter ou não como desenlace a determinação a nível comunitário de indicadores de pluralismo, esta lei antecipa esse facto futuro possível, incorporando na sua própria disposição. Quanto aos poderes da ERC, não há reforço dos poderes da ERC. Pelo contrário, há esclarecimento, e com mais esclarecimento há limitação. Hoje é que o regulador da comunicação social pode usar o entendimento que muito bem preferir para informar os seus parceiros sobre operações de concentração. Como, aliás, todos sabemos, com consequências que já sentimos em 2003, 2004, e com menos segurança jurídica por parte das empresas que se envolvem em operações de fusão ou aquisição no universo da comunicação social. Porque não sabemos, não sabíamos, não era de conhecimento público, quais eram os princípios e critérios que o regulador setorial devia usar na produção do seu parecer. A proposta de lei propõe esses critérios e, portanto, esclarece, delimita e, portanto, limita melhor os poderes da ERC. Depois, a definição das medidas de salvaguarda e a determinação dos critérios sobre poderes de influência dão cumprimento justamente às competências previstas na lei da ERC, no seu artigo 24, número 3, alíneas P e Q. E, portanto, não há aqui nenhum reforço de poderes, pelo contrário, há esta ideia, que me parece absolutamente lógica e transparente, de definir na lei quais são as medidas de salvaguarda, quais são os critérios de determinação dos poderes de influência e quais são os critérios que devem ser usados para a emissão de pareceres sobre operações de concentração, tudo atividades que a entidade reguladora faz à luz da sua própria lei. Julgo que foram essas as questões que colocou e tenho todo o gosto de responder.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, Mota Soares, pediu a palavra para...
Defesa da honra e consideração da bancada, Sr. Presidente.
É a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Sr. Ministro tentou fazer uma coisa, aliás, curiosamente, no seguimento do que a da bancada do PCP no outro dia tentou fazer em plenário, eu acho que isso é curioso, de tentar imputar à minha bancada e ao meu partido qualquer espécie de ligação ao Estado Novo. Sr. Ministro, eu tive a sorte de nascer depois do 25 de Abril. Tive a sorte de crescer e de viver sempre em democracia. Isso não lhe dá a si ou a quem quer que seja, Sr. Ministro, a autoridade ou o que quer que seja para paternalisticamente tentar passar lições de democracia a quem sempre lutou pelos direitos, pelas liberdades cívicas, pessoais e coletivas, como é o meu caso. E por isso, Sr. Ministro, eu não lhe admito insinuações desse caráter. Sr. Ministro, o seu passado de extrema-esquerda não foi levantado por mim, foi levantado por si no fim de semana passado, numa entrevista. E, portanto, se hoje, pelos vistos, está um pouco incomodado com isso, gostava de relembrar que o Sr. Ministro é que coloca isso sempre em cima da mesa quando, pelos vistos, lhe dá jeito. Última coisa, Sr. Ministro. O Sr. Ministro, pelos vistos, gosta de falar mais dos assuntos dos partidos do que dos assuntos do Estado. Quer-me insinuar um conjunto de coisas sobre o meu partido. Está à vontade, mas responda aos assuntos que são de Estado. De Estado, Sr. Ministro. Acha normal que a ERC faça um relatório onde diz que há uma quebra do pluralismo na opinião, que correntes de opinião significativas da sociedade portuguesa não têm espaço de comentário, só o PS e o PSD é que têm, e o Sr. Ministro sobre isso está calado. Esse é um assunto de Estado e é um assunto das liberdades. Para terminar, Sr. Ministro, muito obrigado por ter citado o artigo 21, número 3. Era exatamente o meu ponto. No artigo 21, número 3, verificará que só uma empresa, em resposta a um processo levantado pela ERC, é que pode recorrer ao direito comunitário. Foi exatamente o meu ponto e continuo aqui exatamente como estava. O Sr. Ministro, nestas coisas concretas, pelos vistos, não sabe responder. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Sim, com todo gosto, todas as explicações. Em primeiro lugar, eu não fiz nenhuma insinuação, nem é meu costume fazer insinuação. Não, não. Eu lamento apenas ter que dizer que essa obrigação que faz, é que me comete de me referir ao meu início da atividade política, me tenha que reportar a anos anteriores a 1974. Agora, nem, nada disso, nem digo que o CDS tenha alguma coisa a ver com o Estado Novo. Não, aliás, se o CDS existisse antes de 1964, que quiçá, talvez, as escolhas que as pessoas que combatiam o fascismo ou então tinham, podiam ser mais vastas, mais alargadas. Mas não disse, não tenha nenhum problema, porque eu não tenho com isso, porque não foi isso que eu disse, eu sei muito bem o que disse, e eu não faço insinuações. Quando quero dizer as coisas, digo. Segundo ponto... Acho que sim, espero bem, até porque há livros muito interessantes, alguns dos quais de nossos colegas, como o deputado Fernando Rosas, que explicam bastante bem o que foi o Estado Novo. Quanto à questão, à questão que recolocou, e eu tenho todo o gosto de lhe responder, o relatório da entidade reguladora também identifica problemas de diversidade da expressão dos comentadores existentes. O que eu tenho a dizer em relação a esse ponto é exatamente o mesmo que disse em relação ao ponto anterior. É que as recomendações da entidade reguladora devem ser, à luz do disposto de um contrato de concessão, levadas em consideração, com clareza, por parte do operador do serviço público. E, portanto, o que vale para uns vale para outros, vale para todos. Vale para todas as recomendações e as análises que devem ser consideradas pelos órgãos competentes do serviço público. Insisto no meu ponto, que é a entidade reguladora usa os indicadores relativos ao pluralismo que estão consagrados na presente proposta de lei, assim como aqueles que vierem a ser determinados pela legislação comunitária. Verificará que os artigos que se referem à análise por parte do regulador desses domínios têm sempre esse inciso. Exemplo, o artigo 18º, relativo ao parecer vinculativo à autoridade da concorrência, diz que para efeitos da aflição do risco, a ERC procede, de acordo com a área geográfica, tal, à verificação dos seguintes indicadores, sem prejuízo dos que vierem a ser adotados pelo direito comunitário. E assim sucessivamente, tem sempre esse inciso. E se por lá, pessoal, algum não tiver, que eu não estou a antecipar, logo se porá na especialidade por proposta do Sr. Deputado, imediatamente acolhida, creio, pela maioria parlamentar. Mas volto ao ponto inicial, não leve o Sr. Deputado a imputações que se referem às minhas próprias explicações, como insinuações, seja a propósito de quem for.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro e trazer aqui um conjunto de considerações e questões concretas, sem prejuízo do debate político de fundo que desta proposta se fará no plenário, mas aproveitando a oportunidade para adiantar já alguns pedidos de esclarecimento e algum aprofundamento, ainda que breve, destas questões e das determinações que esta proposta de lei apresenta e se propõe assumir. Por um lado, esta questão do estabelecimento de limites à concentração na comunicação social, que o Sr. Ministro amplamente tem vindo a abordar e que vários senhores deputados que intervieram também o têm feito, recordando esta margem ou este limite de 50% de circulação média por edição, ou audiências, tratando-se de televisão ou de rádio, ou 30% se estiverem mais do que um universo de referência, como se diz na lei e como diz o Sr. Ministro. Ou seja, uma empresa que tenha atividade na rádio e na imprensa, por exemplo, não poderá aumentar, não poderá ir para além dos 30% no mais significativo. Ou seja, o que é que daqui se conclui? No que concerne aos limites da concentração, a imagem e a ideia que se transmite é de que a lei, esta lei, admite que a comunicação social toda esteja na mão de três grupos económicos. Mas coisa menos coisa. 3 vezes 3, 9 fora nada, sobra um bocadinho para o serviço público. Isto significa proibir o monopólio e consagrar o oligopólio. Isto significa não fazer uma proposta ou uma legislação contra a concentração, o Sr. Ministro já foi muito explícito nessa matéria, mas sim de reconhecer, legalizar e enquadrar a concentração na comunicação social. Porque se cada empresa não pode ter mais do que 50%, se só se dedicar àquele universo, cada grupo, se só se dedicar àquele universo, ou 30% se tiver uma estratégia, digamos assim, multimédia, suscita-se de facto esta questão da legalização da concentração na comunicação social. E depois do enquadramento legal que o Governo pretende atribuir a este fenómeno. E depois sobre a questão da eficácia, ou melhor dizendo, dos resultados práticos que esta lei pode ter. Então vejamos, supondo que um grupo económico dedicado à imprensa, imaginemos que haja um grupo económico exclusivamente dedicado à imprensa, que controla mais de metade dos jornais em circulação. Mais de metade. Porque se for um bocadinho menos de metade, não há azar, está tudo bem, não é? Se for 49% ou 48%, não há problema. Mas se for mais de metade dos jornais em circulação, nesse caso a empresa, na sequência de um processo de averiguações desencadeado pela ERC, terá de demonstrar à ERC que cumpre e respeita o pluralismo e a diversidade naquela questão das linhas editoriais a favor e contra o governo. Por exemplo, é um exemplo que eu estou a dar, porque a questão do pluralismo muitas vezes tem sido reduzida a essa matéria. Tem um livro de estilo, é outra dos requisitos nos indicadores de pluralismo, o espaço para minorias, seja lá o que isso for, etc. Portanto, se a empresa demonstrar que estes indicadores estão a ser cumpridos e que tudo isto acontece, então o processo é arquivado, o país respira de alívio e a vida continua. Se a empresa não o fizer, portanto, continua com mais de 50% de circulação de jornais no mercado. Se a empresa não o fizer, então, para castigo, fica proibida de comprar mais jornais. Que é as medidas de salvaguarda que a ERC pode fazer para quem não esteja na rádio ou na televisão. Porque, que eu saiba, esta questão das licenças aplica-se essencialmente à televisão e às rádios. Portanto, tratando-se de mercado de imprensa escrita, o que acontecerá a quem nem sequer demonstra que cumpre pluralismo, a quem comprovadamente tenha domínio do mercado com mais de 50% da tiragem, então está decidido. E, portanto, a vida fica marcada pelo facto dessa empresa não poder comprar mais nenhum jornal. E o resto está andando. Este propósito, há perguntas concretas que eu gostava de colocar para esclarecer o que a proposta de lei diz. E, Sr. Ministro, convirá que estamos a falar de argumentação política e de análise da proposta e perguntas concretas que são úteis, penso eu, mais do que as perguntas, as respostas serão úteis para clarificar esta proposta e o debate que faremos em plenário. O artigo 18, número 6, fala-se do prazo, que naturalmente é sensato que tenha de haver um prazo para a informação e para o relatório, e para ser prévio, no caso das operações que têm que ser analisadas pelo Ministro da Concorrência, que é um prazo de 30 dias, sob pena de se presumir favorável. Isto significa, ou não, nestes processos em concreto, um mecanismo da família do deferimento tácito. O deferimento está dito em 30 dias, se nada for dito em 30 dias, está tudo bem e avança o processo e no que diz respeito à autoridade da concorrência, o caminho seguirá. No artigo seguinte, em termos dos universos de referência, e o Sr. Ministro também já aflorou esta matéria, perguntava-lhe se sim ou não confirma-se que a circulação de imprensa escrita, publicações periódicas de informação geral de âmbito nacional, conforme está no artigo, queria-lhe perguntar se confirma que este universo inclui, como à partida será de admitir, os jornais gratuitos. Se eles contam ou não para essa estatística. E o mesmo para os canais de televisão. Não por analogia, mas por referência expressa deste artigo, pergunto-lhe se aqui só contam os canais generalistas e os informativos. E se todos os outros ficam de fora deste universo de referência, desta estatística e desta análise. Traduzindo para o que hoje acontece em Portugal, se, por exemplo, o grupo Empresa, que tem um conjunto vasto de canais de televisão, para além do jornalista Tribunal Aberto, também um conjunto vasto no cabo, mas para este efeito contará a SIC, que está no canal 3 de Tribunal Aberto, e mais a SIC Notícias e mais nenhum, para efeitos de contagem de audiências. Perguntava se isto é assim. Depois, sobre as demonstrações de pluralismo interno e externo, que o Sr. Ministro mencionou e que constam depois aqui nos processos de averiguação que a ERC faz. Perguntava-lhe, na sua opinião, como é que a empresa em causa demonstra mecanismos de salvaguarda da independência dos jornalistas e diretores? Se este é um dos indicadores que tem que ser demonstrado, como é que se demonstra isto? Como é que um órgão de comunicação social demonstra que há mecanismos de salvaguarda da independência, até porque, ao contrário, a negativa significa suspeição. Porque eu não estou a ver um órgão de comunicação social que, não tendo expressos mecanismos de salvaguarda da independência, o que é que acontece do ponto de vista das conclusões que daí se possam retirar, em termos de independência dos jornalistas nesses órgãos de comunicação social. E como é que demonstra a expressão e o confronto das diversas correntes de opinião? Aqui conta a tal análise subjetiva que os críticos e os académicos poderão fazer, subjetiva no sentido de que a vertente do que alguns órgãos de comunicação social têm afirmado explicitamente e expressamente como uma atividade respeitadora da diversidade e do pluralismo, na verdade, depois... O Sr. Ministro dirá que é a ERC que decidirá sobre essa matéria, mas o gradiente de diversidade e pluralismo aqui considerado e consagrado será seguramente diferente de acordo com as opiniões de vários legisladores que aqui estejam. Seremos todos em princípio, mas a aplicação concreta deste princípio e deste conceito será naturalmente diferente. E finalmente, tem que ver com esta questão das audiências que já foi abordada, como é que se avalia e acompanha as audiências. O Sr. Ministro já disse que é num período largo no tempo, convinha clarificar o que é isso, porque é num dado semestre aquela órgão de comunicação social tenha uma determinada audiência, ou tiragem, ou circulação. Num largo período de tempo, isso é avaliado. O que é que isso significa? E confirmar apenas se é sim ou não com o recurso ao que a ERC utiliza hoje, que é, se não me engano, aquele sistema do Media Monitor da Marktest, salvo erro. Portanto, se é com este tipo de suportes e dispositivos que esta matéria será acompanhada. Depois, um outro problema que já foi aqui abordado na reunião, Sr. Ministro, que é a não prosecução de atividades de comunicação social por entidades públicas. Sr. Ministro, eu aqui começava por dizer que, salvo melhor opinião, a questão aqui não é de saber se o Estado deve ser interveniente, se o Estado deve ter órgãos de comunicação social ou não, a questão é de saber se o Estado pode ter. E a posição do Governo e a proposta de lei que apresenta é não pode, é proibido. O Estado proíbe-se a si próprio, o Estado, o Poder Central, naturalmente, o Poder Central, o Governo, mas também todas as entidades públicas, estão proibidas de exercer atividade de obrigação social. Portanto, não é uma questão de orientação política em determinado momento, sim ou não devemos assumir esse papel. Nós, aqueles que estão nas regiões autónomas, nas autarquias, nas entidades públicas, no Poder Central, não é essa a questão. É de hoje em diante é proibido. É isto que o Governo apresenta. E o exemplo do pluralismo no Serviço Público de Televisão, que é a tal exceção que a proposta aqui consagra e que o Sr. Ministro defende, o exemplo de pluralismo no serviço público, só por si, a priori e em abstrato, não tem que garantir nada. Garante o mesmo que os outros. O Sr. Ministro disse, vejam bem que o comentador conectado com a direita até tem melhor tempo de emissão que o comentador que é do partido do governo. Então é isto o pluralismo? Eu penso que há testemunhas. Esta frase eu ouvi. Pronto. Para demonstrar que ao nível do pluralismo na comunicação, na televisão de serviço público, as coisas demonstram que há aqui uma diversidade. Bom, e Sr. Ministro, relativamente a essa matéria, do ponto de vista geral e abstrato sobre a liberdade de imprensa e a sua independência face ao poder político e económico, eu já não faço considerações sobre a RTP, porque isso também significa muitas das vezes, e isto é uma porta que pode abrir-se para aí, levar o moinho àqueles que defendem e que visam estrategicamente a longo prazo pôr em causa a própria existência do serviço público numa estação pública. Numa estação pública. Porque senão também se pode conceder, também se pode fazer concessões por aí. Mas não é essa a lógica da nossa objeção. A lógica da nossa objeção, ou da nossa interrogação, é, do ponto de vista geral e abstrato sobre a liberdade de imprensa e a independência face ao poder político e económico, que garantias é que autarquias ou regiões autónomas não têm, que os grupos económicos têm? O que é que uma associação de municípios não lhe garante, que o grupo só não lhe garante assim, Sr. Ministro? Do ponto de vista da liberdade e independência, face ao poder político e económico. E é uma pergunta concreta que gostaria que me permitisse para esclarecer melhor, para perceber o quadro conceptual da proposta que o Sr. Ministro nos apresenta. O Sr. Ministro disse, mas não demonstrou, que a detenção de ações nominativas de uma entidade pública sobre uma empresa de comunicação social resulta ou significa a priori um tratamento discriminatório. Que a Constituição proíbe, evidentemente. O Estado discrimina as associações de TV face à RTP? É por ser serviço público que garante a não-discriminação? O Estado detentor de uma empresa de comunicação social, a priori e em abstrato, inevitavelmente irá discriminar a comunicação social? O quê? Na sua relação com os jornalistas? O que é que permite que o Sr. Ministro demonstre esta afirmação? E, finalmente, se considera o Governo e o Sr. Ministro que seja preferível que os órgãos de comunicação social das entidades públicas passem a ser órgãos institucionais e porquê? Ou outra coisa qualquer, não é? Ou que sejam encerrados, ou que sejam vendidos ao Grupo Sonai ou outro qualquer. Ou outro qualquer. Não há nada móvel. Só porque tinha falado mil anos, lembra-me mais depressa dele. Mas o resto, nada de especial. Estou quase a terminar, Sr. Presidente, e obrigado pela sua tolerância. Relativamente a esta matéria dos órgãos institucionais, o artigo 13, seja para o número 2, seja para o número 3, fala de órgãos de comunicação social de natureza doutrinária, institucional ou científica, tendo em conta o disposto na legislação setorial. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro em que legislação se traduz esta remissão, concretamente. Por exemplo, eu recordo-me da lei da televisão que estipula que órgãos de televisão institucional, digamos assim, que autarquias e outras entidades possam ter, só na internet, por exemplo. Mas eu gostava que me clarificasse se há mais do que isto e o quê em concreto. A posição dominante no mercado. Outra matéria que foi falada também nas suas intervenções e que é abordada de uma forma, eu diria, quase enternecedora na proposta de lei que aqui está. A posição dominante no mercado, nos termos desta proposta de lei, é uma situação perfeitamente natural e até saudável. Porque o que é proibido é a exploração abusiva de uma posição dominante, assim como práticas que possam impedir ou dificultar de forma injustificada o acesso de produtos ou serviços concorrentes. Isto está no artigo 17. E, portanto, só... Não me leva mal a brincadeira, mas só faltava este artigo 17 começar por assim. Os senhores desculpem, mas não me levem a mal, mas a posição dominante no mercado, a exploração abusiva de quem não peça desculpa. Quer dizer, há tantas blindagens, trancas e ferrolhos na definição conceptual e legislativa desta exploração abusiva da posição dominante do mercado, que depois nós perguntamos o que é que acontece se tudo isto, apesar de tudo, acontecer. E se isto acontecer, o país para em suspenso, o mundo fica de olhos postos em nós e a situação resolve-se com uma queixa à autoridade da concorrência. É o que está no artigo. a Autoridade da Concorrência depois recebe uma queixa e pronto, e isto há de se resolver. Finalmente, a questão dos grupos portugueses de média, sem discutir o próprio conceito que aqui está de consideração, da importância, a desejável existência que deles o Governo defende, de tal modo que até, ao fim e ao cabo, quero determinar que só ao privado esteja autorizada a atividade de comunicação social. Mas a pergunta que eu fazia é que consequências retira dessa consideração dos grupos portugueses de média no tocante ao seu controle acionista por capitais estrangeiros? Ou seja, do que é que está a falar ou do que é que falamos quando falamos de grupos portugueses de média? Muito obrigado mais uma vez pela tolerância, Sr. Presidente.
Nada, Sr. Deputado. Embora tenha sido manifestamente um caso de audiência que devia ser controlado, não é? Mas, enfim... Sr. Ministro.
Muito obrigado. Agradeço muito as questões colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Dias e tentarei responder. Em primeiro lugar, é preciso ter em conta que, no que diz respeito ao controlo das dinâmicas de concentração, esta lei tem três dispositivos complementares. Primeiro, fixa um conjunto de regras gerais, independentes de cotas de mercado, seja publicitário, seja de audiências. Em segundo lugar, define as condições em que a entidade reguladora para a comunicação social colabora com a Autoridade da Concorrência nas competências próprias da Autoridade da Concorrência, que é o controle das operações de concentração e o combate às práticas abusivas ou lesivas da concorrência. E, em terceiro lugar, um dispositivo próprio de identificação de poderes de influência associados a audiências e respectivas medidas de salvaguarda. E os três planos têm que ser distinguidos com muita clareza. Nós não podemos penalizar empresas por os seus órgãos de comunicação social terem um favor do público superior ao de outros órgãos de comunicação social. E, portanto, toda a lógica desta proposta não é a da penalização de um tal canal de televisão, uma tal estação de rádio ou um tal jornal nacional, que se impõe junto dos leitores, ouvintes ou telespectadores, de tal forma que goza os favores da sua maioria. Não se trata de penalizar isso. Trata-se sim, como aliás existe no direito comparado, de assegurar que essa empresa não possa acrescentar a esta vantagem que ganhou em função da qualidade ou atratividade dos conteúdos que apresenta, outras vantagens que decorram do processo de aquisição ou do processo de transferência administrativa, como, por exemplo, a atribuição de novas licenças. É essa a questão. O Sr. Deputado pode não estar de acordo, mas essa é a lógica. Portanto, a lógica desta proposta de lei não é a lógica segundo a qual tens muita audiência, tens que ser penalizado por isso. Tens muita audiência, vamos obrigar-te a reduzir a audiência. Não é essa a lógica. Agora, como sabe, se tratar de uma operação de aquisição por parte de um grupo, por exemplo, de jornais, de outro jornal, desde que isso implique mais de 30% do mercado, ou um volume de negócio, seja em causa um volume de negócio superior, se não falhar a memória, a 150 milhões de euros anuais, essa operação só pode fazer-se mediante a autorização da Autoridade da Concorrência. E essa operação só pode fazer-se se o regulador para a comunicação social entender que não há riscos para o pluralismo associados a essa operação. Esse é o ponto. Portanto, por favor, não reduza as questões da concentração a audiências. Neste momento, em Portugal, não considerando o grupo do Estado, há 6 grupos de comunicação social. Considerando o grupo do Estado, há 7 grupos de comunicação social. E a proposta de lei está concebida de forma a poder favorecer outros grupos e a colocar horizontes aos grupos existentes, que são horizontes de desenvolvimento num quadro de regras que não implique esmagar a concorrência entre eles. O pluralismo não é estar a favor ou contra o governo. O pluralismo é um pluralismo político, religioso, cultural, social. São as diferentes correntes de opinião que organizam uma sociedade. O Sr. Deputado não embarque nesta ansiedade que o PSD tenha de catalogar as pessoas. Exatamente. Bom, Agora, quanto às questões em concreto, eu vou responder com todo o gosto. Primeira questão, o facto de haver um prazo para o parecer da ERC, um prazo de 30 dias, é um prazo que se destina a não prejudicar as empresas participantes em operações de concentração, que têm o direito de ver os seus processos examinados, escrutinados e decididos em tempo útil. Portanto, é, digamos, um limite que se coloca à atividade de emissão do parecer da entidade reguladora, limite esse que se entende perfeitamente plausível e que a própria entidade reguladora também entende perfeitamente plausível. Segundo, a questão da definição dos universos de referência. Eles fazem-se por tendo em conta os instrumentos de aferição existentes no mercado. Tendo em conta os instrumentos de aferição reconhecidos no mercado, o que interessa neste universo de referência é considerar os poderes de influência em mercados nacionais, sejam eles de rádio, de televisão ou de jornais. Quanto à questão de mecanismos de salvaguarda da independência de... Estão definidos, portanto, no que diz respeito à televisão, o que aqui está proposto é canais generalistas e temáticos informativos, visto que o ponto essencial desta proposta de lei é a ligação entre não concentração e pluralismo, e em relação à imprensa, a imprensa nacional, desde que ela seja objeto de operações de controle de tiragem. Portanto, o facto de um jornal gratuito não estar inscrito na APCT e não estar sujeito a controles de tiragem não impede que a entidade reguladora faça a contabilidade dos restantes órgãos de imprensa, senão nunca haveria possibilidade de determinar as cotas, seja de quem fosse. Quanto à questão dos mecanismos de independência face dos jornalistas e diretoras, são aqueles que constam, digamos assim, naquela fórmula do direito constitucional, de forma positiva no Estatuto Jornalista e são, aliás, repetidos ou colocados em espelho, de forma, digamos, negativa, nos últimos artigos desta proposta de lei, que clarificam aquilo que o Estatuto Jornalista clarifica do ponto de vista dos direitos dos jornalistas, agora do ponto de vista das obrigações dos proprietários. Que a sua influência, a sua ação, se conduz à possibilidade de escolherem e substituírem os respectivos diretores e definirem as orientações editoriais dos seus órgãos em função dos estatutos. Visto que a elaboração dos estatutos, que cabe aliás aos diretores, tem depois de ter a concordância dos proprietários. São estes mecanismos de salvaguarda dos direitos dos jornalistas que, aliás, os bons manuais de autorregulação apresentam de forma bastante detalhada, que aqui se consideram. E nos indicadores, em primeiro lugar, há um exercício de satisfação das obrigações legais. E depois há indicadores, digamos, que são complementares, no sentido em que não são obrigações legais. A existência de um livro de estilo não é uma obrigação legal, a existência de provedores não é uma obrigação legal, mas nos instrumentos de autorregulação disponíveis hoje na imprensa em geral, portanto, na comunicação social, uns estão vazados, vertidos em lei na legislação comunitária portuguesa e outros não. Em relação à sua quarta pergunta sobre o tempo, como a proposta de lei diz, o que se tem em conta é o valor médio ao longo de um semestre das cotas de audiências ou circulação. Em relação, e vou saltar a quinta pergunta, em relação à sexta pergunta relativa, então isso quer dizer que todos os órgãos agora têm que ser institucionais, porque é que está aqui a previsão de que o impedimento da prosecução de atividades de comunicação social por parte de entidades públicas não abrange o Serviço Público à Televisão, é fácil, porque violaria a Constituição. Não abrange órgãos institucionais e científicos, é por esta razão simples. Do nosso ponto de vista, nada deve impedir que existam boletins municipais ou o Diário da República, e muito menos achamos que a Assembleia da República deva proibir a revista da Faculdade de Direito de Coimbra ou a revista da Faculdade de Direito de Lisboa ou os anais da Academia de Ciências. A lei é clara na definição do que são órgãos de natureza institucional e órgãos de natureza científica, acrescenta a isso, naturalmente, para o conjunto dos atores não públicos, os órgãos doutrinários, os partidos, os sindicatos, podem ter órgãos doutrinários. O Estado, que não tem doutrina enquanto Estado, as autarquias que não têm doutrina enquanto Estado, não podem ter órgãos doutrinários. A referência à legislação setorial é exatamente nos termos que o deputado Bruno Dias referiu. É porque, no caso da imprensa, como o mercado é aberto, podem ser órgãos impressos. No caso da televisão e da rádio hertzianas, em que o espectro é limitado, só pode ser, à luz, por exemplo, ao que diz a lei da televisão, os órgãos institucionais, doutrinários ou científicos só podem existir em rede aberta, no caso é internet, se houver outra, que seja outra. Sim, o que está aqui previsto também é, na iminência de revisão da lei da rádio, no mesmo sentido, já esta proposta de lei se acomoda a essa futura revisão. Em relação à posição dominante, eu percebo bem o seu ponto de vista. Agora, o seu ponto de vista é um ponto de vista contrário à lógica da concorrência. O raciocínio do seu deputado é assim. Desde que haja posição dominante no mercado, está em causa a concorrência. E não é verdade. A concorrência está posta em causa quando há abuso de posição dominante. O facto de haver uma posição dominante no mercado, por si só, em nada altera a configuração e a dinâmica desse mercado. Desde que aquilo que quem domina, domina, sejam as redes de distribuição, sejam as redes de conteúdo, esteja acessível a outros. E, portanto, aí há a mesma divergência ideológica de fundo, do ponto de vista do pensamento ocidental sobre as questões da concorrência. As questões de concorrência são postas em causa quando há abusos de posição dominante, o que implica, aliás, que o regulador acompanhe com muita atenção aqueles que têm posições dominantes para detectar a tempo eventuais abusos. Quanto aos capitais estrangeiros, vigora em Portugal a legislação comunitária. Portanto, não há nenhuma espécie na comunicação social, como noutros setores, não há nenhuma espécie de interdição à presença de capitais comunitários nas empresas portuguesas. O Sr. Deputado... Como? Oh, Sr. Deputado, eu percebo o pensamento do Sr. Deputado. O Sr. Deputado pensa que o que é privado é contra o pluralismo. Quem domina, abusa. Quem domina o mercado, abusa. E o que é estrangeiro é mau para os interesses nacionais e patrióticos. Nós conhecemos essa ideologia, mas, quer dizer, quando o Sr. Deputado conseguir convencer o povo português dessa ideologia, fará uma proposta de lei sobre a consideração, estou certo, como bastante diferente desta. Sobre a questão das entidades públicas, portanto, insisto em que o que se propõe aqui, com toda a clareza, com toda a simplicidade, é que a Assembleia da República, no uso de poderes que são só seus, leia a Constituição da República Portuguesa como querendo dizer, fora do serviço público, rádio e televisão, as entidades públicas devem abster-se de prosseguir atividades de comunicação social. E eu julgo que esse é um dos mais poderosos mecanismos para garantir a independência da comunicação social face ao poder político. E julgo, aliás, que a realidade me dá razão. Porque sempre que há órgãos, designadamente de imprensa, que nem sequer estão sujeitos aos escrutínios do regulador, embora uma leitura apropriada da Constituição obrigasse a isso, que sempre que existem esses órgãos, as questões de independência face ao poder político e de garantia de pluralismo são postas em causa. Como a realidade demonstra. Quer dizer, há um jornal público com letra pequenina, que recebe quase a totalidade dos apoios que um governo regional, estou a falar do caso da Madeira, dispõe para apoiar a comunicação social escrita. Isto é saudável para o pluralismo, a democracia e a independência face ao poder político? A resposta que está aqui nesta proposta de lei é não. A nossa perspectiva é não. Eu gostava de saber a perspectiva dos senhores deputados, porque até agora ainda não ouvi ninguém responder com a clareza com que eu respondo a esta pergunta tão simples. E depois, aquilo que a Constituição diz sobre as garantias de pluralismo no setor público continuará a aplicar-se, porque mesmo nos órgãos institucionais, como o regulador aliás já chamou a atenção, mesmo nos órgãos institucionais, por exemplo nos boletins municipais, a garantia de pluralismo, a garantia de acesso por parte, por exemplo, das forças de oposição às páginas do boletim municipal é uma obrigação que eu leio na Constituição e, como é próprio dos direitos, liberdades e garantias, se aplica diretamente. Como eu disse, Sr. Deputado, o deputado só me presta atenção intermitentemente, já tinha dito. Sim, é claro, é evidente. Portanto, acho que respondi a todas as questões, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos à segunda ronda. Eu só tenho a inscrição do Sr. Deputado Luís Campos Ferreira.
Muito obrigado.
3 minutos no máximo, Sr. Deputado.
Eu diria aqui duas coisas muito simples ao Sr. Ministro, agradecendo-lhe desde já também esta vinda da 12ª Comissão. A primeira é uma questão eminentemente política, não jurídica, não da lei em si, e também nos escassos 3 minutos lá tentaremos ir. Repare que o setor público empresarial do Estado tem neste momento 6 canais de televisão e 7 rádios. Só tenho 3 minutos, não sei se dá tempo para os enumerar a todos. E há uma intenção de fazer mais 2 canais de televisão, um da juventude e outro de conhecimento. Bom, sobre esta matéria, aqui, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Não há dúvida nenhuma de que a estatização do tecido da comunicação social tem sido, neste governo, uma nota dominante. O que é preocupante por vários motivos, um dos quais é que enfraquece aquilo que é a economia privada nesta área, os grupos privados nesta área. E aquilo que o Sr. Ministro dizia de comparação, então que se faz lá fora, com as democracias mais avançadas, tudo isso, parece muito bem. Mas parece muito bem se o fizer à data, e não se o fizer fazendo a lei agora e comparando com o que os outros fizeram há 10, 12, 15 anos atrás. Sabe quem, por exemplo, em França, penso que está dentro do seu conceito de democracia avançada, estão exatamente a fazer o caminho contrário. E sabe porquê? Os Estados-Gerais da imprensa foram, em França, preconizaram outras medidas relativamente à revisão da legislação anticoncentração, que é muito idêntica à que o Sr. Ministro propõe. Porquê? De forma a assegurar a rentabilidade e a competitividade das empresas de comunicação social e fazer nascer campeões internacionais. É uma tradução à letra e ao espírito do francês, de maneira que nós estamos aí no sentido contrário do que neste momento eles estão a fazer. Bom, por outro lado, o Sr. Ministro, e não fui eu que disse, o Sr. Ministro que disse, é muito importante para que o Parlamento possa definir quais são os indicadores que se deve utilizar em Portugal, neste caso da comunicação, da concentração, ouvir aquilo que é o relatório da Comissária Europeia para a Sociedade de Informação e Meios de Comunicação, a Sra. Viviane Reding, que vai, primeiro, este relatório não está pronto, e o Sr. Ministro já avançou com a lei. Ou seja, há aqui uma contradição. Vamos esperar o que é que esta Comissária Europeia tem para dizer sobre esta matéria. Por um lado, porque é muito importante, mas por outro lado avançou com a lei. Em segundo lugar, sabe que esta senhora diz que há uma grande confusão entre concentração e pluralismo. Que muitas vezes, e não vamos buscar agora aqui exemplos porque o tempo não nos deixa, em grupos pequenos de comunicação social não há pluralismo. Em grandes grupos de comunicação social há pluralismo. Não é de bom tom ficarmos aqui amarrados a que a concentração é inimiga do pluralismo. Não é verdade. Nem essa é uma verdade absoluta. Nem é tal como o Sr. Ministro quer fazer crer o país, de que, bom, há aqui uma inconstitucionalidade por omissão, vamos resolver isto, só há uma maneira de resolver, é com esta lei. Não é verdade. Não é verdade. Há muitas, primeiro, há muitas inconstitucionalidades não por omissão, como é o caso, por exemplo, do desemprego, que o Governo ainda não se preocupou em resolver. E não são por omissão. Por outro lado, há outras maneiras de resolver inconstitucionalidades que não só desta forma. Por outro lado, há aqui um conjunto de poderes que são atribuídos à ERC, muito acima de que é aquilo que outras entidades reguladoras têm. Por isso estamos perante, e com toda a bondade perante a ERC, estamos perante aqui um superregulador que absorve até poderes, não sei se é em conflito positivo de competências, ainda vamos ver, com a autoridade da concorrência. Vamos ver como é que isto se resolve. Bom, mas o Partido Socialista também, e o Governo Socialista nisso, tem alguma especialidade em criar vários poderes e que depois não sabem quem é que resolve, de forma que as coisas também não sejam resolvidas. Bom, para terminar, e penso que já estou também a abusar da minha audiência, do meu tempo de antena, repare que as obrigações de quem tem sucesso, de um grupo de comunicação social que tenha sucesso, ou seja, que ultrapasse 50% no primeiro mercado e os tais 30% no segundo mercado, estão expressos no artigo 21 desta proposta de lei do Governo. E que são, no fundo, a ERC tem que escrutinar se está a ser feita a pluralidade, a ERC tem que escrutinar se há disponibilização de espaço ou tempo de programação específico para minorias, ou seja, isto é de uma inutilidade total, Sr. Ministro. Porque isto tanto acontece, ou tanto deve acontecer, para quem tem mais de 50% de audiência, como para quem tem menos. Ou seja, não vamos cair aqui na tentação de dizer só quem tem muita audiência é que tem obrigações de cumprir aquilo que é constitucionalmente, que a Constituição nos obriga, que é a pluralidade. Bom, sabe o que é que me parece, Sr. Ministro, com toda a franqueza? Que há aqui uma necessidade do Governo, não digo do Sr. Ministro pessoalmente, naturalmente, de fazer leis nesta matéria. Falar de leis para ficar na história. Mas neste caso é inútil. Neste caso estamos perante uma lei inútil, uma lei que não acrescenta, e uma lei que não vai resolver nem os problemas económicos, nem os problemas de pluralidade, que sem dúvida nenhuma existem no nosso tecido de comunicação social, mas existem, essencialmente, em algumas zonas do setor público, e vou-lhe dizer, e não se resolvem com essa transparência formal democrática que o Sr. Ministro põe sempre nas coisas. Esses problemas resolvem-se, não por decreto, mas por atitude. E é aí que o Governo é perito. E é aí que o Governo, muitas vezes, tem não tão boas práticas. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Bruno Dias pediu a palavra para?
Para um pedido de esclarecimento, Sr. Presidente, na medida em que...
Então, Sr. Ministro, não se importa, e depois responde em conjunto aos dois.
Não,
faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Sem a tolerância que eu tive à pouco.
Sem, não, já está a gasta toda. Sr. Presidente, seguramente a dificuldade é minha, porque não percebi como é que se demonstra à ERC o respeito e o cumprimento pelos indicadores que o Sr. Ministro falou, a salvaguarda da independência dos jornalistas, o respeito à diversidade, etc. Pedia que fosse generoso e que explicasse, talvez até um bocadinho ainda mais, o que pretende com esta capacidade de demonstração das empresas à ERC. E pedia que explicasse melhor também, porque eu... Claramente fui eu que falhei em compreender que garantias é que grupos económicos privados dão ao Estado, ao nível do pluralismo e independência, que o Estado não dá a si próprio, relativamente à liberdade de imprensa e independência face ao poder político e económico. Que foi seguramente uma dificuldade minha em compreender, porque a demonstração, a priori, em geral e abstrato, desse tipo de diferenciação de garantias no cumprimento dos valores da liberdade e da independência, eu gostaria que explicasse um pouco melhor. E, finalmente, se eu bem entendi, não se trata propriamente de um único jornal ter mais de 50% de audiências, por exemplo. É um grupo económico, né? É uma empresa ter o somatório dos jornais que detém 50% de audiência. Portanto, não, mais do que uma questão de extraordinário mérito e qualidade de um jornal, é uma questão de domínio do mercado em função dos títulos e ativos, como os senhores ministros... É disso que estamos a falar, não é? Queria só confirmar se é neste ponto em que nos encontramos e se isto é ou não passível de ser reforçado e reiterado na sua capacidade de mercado, com aquilo que o Estatuto Jornalista agora veio consagrar, que o Governo e a maioria aprovaram, em que existe a figura do jornalista de trabalho assalariado do grupo, né, da empresa, e não apenas do órgão de comunicação social. Se estas coisas podem ou não estar relacionadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Cumpriu inteiramente. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que não esperava que fosse que o PSD agora usasse também o argumento que costumava ser usado a partir de outros lados do espectro político, o argumento de que os princípios democráticos são meramente formais. Não imaginava ouvir agora o PSD fazer essa distinção entre a democracia formal e não sei se lhe chamará também a democracia popular. Agora, quanto às questões em concreto. Estatização da comunicação social. Diz o seu deputado Campos Ferreira que há 7 canais de televisão pública e há 7 canais de rádio pública. É verdade, na televisão pública há RTP 1 e 2, a RTP África, a RTP Internacional, a RTP Açores, a RTP Madeira e a RTP N. Há algum novo em resultado de qualquer iniciativa das administrações da RTP que tenha sido tomada depois do mês fatídico de março de 2005? Não. Não há nenhum. Não há nenhum. Não há nenhum. Não há nenhum. Os mesmos 7... Não, foi... Foi os canais... Bom, os mesmos...
O Sr. Ministro está no uso da palavra.
Faça-se igual pergunta em relação à rádio e a resposta é exatamente a mesma. Mas essa afirmação do lado do PSD tem um problema para o PSD, que o PSD passa, a partir de hoje, a ter a obrigação de dizer quais destes 7 canais gostaria que saíssem do serviço público. RTP Madeira, RTP Açores, RTP 1, RTP 2. E eu confesso, o deputado Mota Soares, que já não está, diz que eu tenho uma particular propensão para falar dos problemas internos dos partidos. Não tenho nenhuma, a não ser quando esses problemas internos perturbam as nossas discussões. Que o PSD queira fazer o luto do mandato do ministro Moraes Sarmento e da sua política para o serviço público é um problema do PSD, mas não é o problema desta comissão. O problema desta comissão é que, felizmente, com um grande contributo do PSD, estabilizou-se o quadro de concessão do que é o serviço público de televisão e o quadro do seu financiamento, e isso deixou de ser matéria de polémica interpartidária. Se o PSD quer evoluir nessa posição, já por isso é que há eleições para o ano. Agora, eu situo esta proposta de lei no quadro constitucional e legal atual. Depois, o Sr. Deputado Campos Ferreira diz a consideração não é inimiga do pluralismo. Tem toda a razão. O não tem a razão é quando diz que eu digo isso, porque toda a minha intervenção foi para dizer o contrário. A concentração é inimiga da concorrência. Não há uma relação direta e mecânica entre concentração e pluralismo. Por isso, aliás, é que nenhuma das competências da ERC próprias, que vêm dos seus estatutos, do ponto de vista das garantias de pluralismo, mesmo no mais pequeno das rádios locais ou dos jornais regionais, fica prejudicada por esta lei. Exatamente porque a relação não é direta e não é nos dois lados. Não é por ser pequeno no mercado que é automaticamente pluralista e não é por ser grande no mercado que é automaticamente inimigo do pluralismo. Esta lei é inútil. É a sua opinião. Eu permito-me apenas fazer o exercício lógico e dar por adquirido que, do ponto de vista do PSD, é inútil clarificar que a transparência da propriedade dos órgãos de comunicação social deve identificar aqueles que têm participações qualificadas ao longo de toda a cadeia de entidades relevante. É inútil clarificar que o que é a presença de entidades públicas na comunicação social, e essa é uma posição muito reveladora, É inútil que aqueles que estão envolvidos em negócios na comunicação social que implicam parecer vinculativo da IERC conheçam previamente quais são os critérios que a IERC tem que seguir nesses pareceres? É inútil disposições que julgo que o Sr. Deputado não contestou no concurso que está a correr para a TDT, que já as tenha, e que é, por exemplo, o impedir que vão ao concurso para a atribuição de uma licença para uma plataforma, aquele que já domina, mas é que neste caso estamos a falar de uma plataforma e não de um órgão de comunicação social. E se eu fizesse essa disposição no regulamento do concurso para o canal, não teria fundamento legal para a fazer. Quanto às questões do Sr. Deputado Bruno Dias, vamos ver se eu consigo esclarecer este ponto. No caso dos poderes de influência, aferida a ultrapassagem de certos limiares, as medidas de salvaguarda podem ser impostas. O que se dá às empresas é a faculdade de, mesmo assim, quererem proceder à demonstração do sim, exatamente porque a relação não é mecânica. Exatamente porque o ponto de vista dominante no regulador da comunicação social é o ponto de vista da defesa do pluralismo, isto é, da liberdade, da livre expressão e confronto das diferentes correntes de opinião. Quando à questão de... que é uma questão ideológica, exatamente demonstrando que se cumpre a lei, como todos têm que cumprir, mais indicadores que não são imposições legais, mas são indicadores tipicamente de autorregulação, construídos justamente e praticados por quem os pratica, justamente para permitir a livre expressão e confrontos. Mas não, o senhor deputado entende que uma análise de conteúdo é necessariamente subjetiva e que os indicadores não são demonstráveis se não forem demonstráveis por um sistema de equações. Mas isso não é, isso pode ser o seu ponto de vista, mas não é o ponto de vista da lei nem da doutrina. Finalmente, temos aqui uma divergência ideológica profunda. O Sr. Deputado entende que sempre que há patronato, as liberdades estão em perigo. Eu entendo que sempre que o Estado é contido na sua presença nas atividades de comunicação social, sempre que o Estado é contido na sua presença nas atividades de comunicação social, a independência e o pluralismo beneficiam. E julgo que a Constituição nos dá o sentido da resposta à pergunta lógica, que é, então, como deve ser contido? A resposta que esta proposta de lei propõe é contido nos limites do serviço público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Senhores deputados, posso? Não havendo mais perguntas, eu queria agradecer ao Sr. Ministro a iniciativa que teve de vir à Comissão apresentar esta proposta de lei. Agradecer-lhe também e aos Srs. Deputados a discussão que isso permitiu e os esclarecimentos que gerou. E dava por encerrada a nossa sessão.